Senhora Deputada Paula Cardoso, podemos começar? Eu sei que... Bom, caríssimos, vamos então... Esta é a primeira reunião de muitas que a COF terá de mesa e coordenadores. É necessário fazer para apontarmos já algumas questões. Bom, uma delas já fixamos já no plenário, que era a questão das grelhas das audições não regimentais no âmbito do processo orçamental, mas temos de tomar mais algumas decisões que se prendem com a tramitação do orçamento. Temos que ver, e agradeço aos serviços que escalpelizaram já umas questões. Ah, peço desculpa, só uma questão prévia, que esta de facto não convinha em plenário da Comissão, mas é uma questão prática, que é o seguinte: como eu referi, nós fomos autorizados excepcionalmente pelo PAR a reunir a COF na audição da Sra. Ministra do Trabalho num dia de plenário, portanto isto não costuma ocorrer, é só de facto o calendário que este ano é particularmente apertado, porque a audição do Sr. Ministro, não há plenário nesse dia, mas a audição da Sra. Ministra temos a plenário às 3. E, portanto, a cedência da sala é feita com a condição de ser concluída até às 13h30, para efeitos de segurança. Não temos problema, porque eu tenho aqui a grelha da audição do orçamento passado, que foi 4 horas e, portanto, terminaríamos a tempo. A única possibilidade disto não correr assim é haver uma grande afluência extraordinária das inscrições de 2 minutos, mas que objetivamente eu penso que na generalidade não se justifica e, portanto, eu só pedi aos grupos parlamentares maiores para dissuadirem, porque não haverá... Não, estas reuniões têm a vantagem da informalidade e da abertura. É início de legislatura, é evidente que há muita gente que quer fazer a perguntinha 2 minutos para dizer, o Zé Manuel fez tal, pergunta à ministra, qualquer coisa. Vai haver a audição da Sra. Ministra na especialidade e, portanto, logo na semana seguinte terá a oportunidade de fazer. Na generalidade, de facto, não justificará, ou pelo menos é possível aos senhores coordenadores... Não, isso são 7 horas, são 7 horas e este ano estou a contar com 8. Estou só a dizer é que estamos de facto neste constrangimento e é muito desagradável estar a aproximar o tempo e a pedir às pessoas para nem sequer usarem os 2 minutos. Portanto, temos as grelhas reservadas aos grupos parlamentares, ainda se pode fazer uma ronda de 2 minutos, mas só mesmo com uma questão que tenha ficado. Portanto, perceberam a questão, senão eu vou ter que declinar e vamos para outra sala pior. E todos nós que vamos estar lá às 4 horas ficaremos em piores condições e, portanto, só dar nota disto, quer dizer, dos termos em que o PAR despachou. Portanto, era só dar esta nota e apelar nomeadamente ao PS e ao PSC, que são quem tem, teoricamente, a possibilidade de enxamear mais com 2 minutos, que as perguntas que podem ser feitas à Sra. Ministra na semana seguinte podem ser todas feitas de modo irrestrito e, portanto, era esta a nota. Tramitação. Temos que publicitar na página do orçamento a data limite para os pedidos de audiência com pedido de contributos. Duas datas, até 6 de maio ou 9 de maio. Alguma sugestão? Para mim, quanto mais encurtar, melhor, porque é uma sexta-feira, 6 de maio ou segunda-feira.
Presidente, contributos para, peço desculpa.
As diversas entidades que podem ser ouvidas, é a segunda deliberação, vamos ter até sexta, não é? Eu também acho que é o que faz sentido, até 6 de maio. É uma sexta-feira, faz sentido estar mais o fim de semana, pronto. 6 de maio, está feito, ok. Há sempre pedido, tem havido, ainda não entrou nenhum, pois não? Há pedidos de audiência, pronto. Não, tem que ser solicitado expressamente. Bom, mas há pedidos de audiência que têm sido assumidos sempre pelo Sr. Vice-Presidente, portanto, o deputado Carneiro ficaria com essa incumbência. Sim, em princípio, não, e para este orçamento não haverá mais do que houve para o anterior. Talvez para o próximo já seja outra questão, mas para este. E, portanto, indicaríamos a data para o fazer até o dia 12, porque tem que ser, obviamente, até antes do final do prazo das propostas de alteração, porque aquilo tem, o propósito é recolher, eventualmente, sugestões, e, portanto, fixamos-o em dia 12, os serviços ainda admitiam um dia 13 em caso de necessidade, mas eu acho que o dia 13 já é totalmente... não tem razão de ser na exata medida que portanto, são presididas pelo vice-presidente, abertas, obviamente, à participação de todos os grupos parlamentares, é só o dia 6, mas o propósito é recolher um alerta que tem que ser traduzido na apresentação da proposta de alteração, portanto, não, penso que, de facto, até dia 12 é a única data que faz sentido, portanto, fica dia 12. Pronto, isto depois, o deputado Carneiro tratará-se... Sim, uma audição ou mais que uma por dia, portanto, depois é uma questão operacional, penso que o próprio gerirá melhor do que... As grelhas já tínhamos aqui, portanto, já está feito, os pareceres às diversas entidades também já foram solicitados. A recordar que os grupos parlamentares terão que indicar aos serviços da COF os assessores que para poderem obter permissão para inserir as propostas de alteração na plataforma, porque isto é uma plataforma, não há nenhum grupo parlamentar novo, há reconfigurações, mas portanto... Só para chamar a atenção, portanto, que as propostas entram por via informática e é preciso credenciar e obviamente será um assessor que terá essa credenciação para as introduzir. Podemos já também, e devemos fazê-lo, fixar a abertura do sistema e o seu limite. A sugestão. Pois, dia 2, exatamente, 2 de maio. Às 9. Sim, não, é às 9, sim, a hora é exatamente. Agora não me recordo, mas há alguém que está sempre a protestar às 9:01 que o sistema não está disponível. Portanto, às 9 de dia 2. E fecha. No dia 13. 13 de maio. Por acaso, dia 13 de maio, as propostas que entrarem no dia 13 de maio serão consideradas de modo especial. Vamos propor às 18 horas. Normalmente. Há sempre alguém que manda um... deputado Eduardo Pacheco.
Eu já tenho esse truque.
Pronto. Portanto, então que horas é que queres, deputado?
Já tenho outro.
Pronto. Pronto. Consensualmente, portanto, o histórico é que fixamos uma hora e o senhor deputado Eduardo Pacheco começa a aproximar-se a hora a pedir a prorrogação, que normalmente tem sido... concedida, porque duas prorrogações de uma hora, pronto. Pronto, eu não vou prorrogar, mas fica já assente que podemos prorrogar duas vezes, pronto. Portanto, 18, 19, é a hora de jantar, pronto, é o que tem que ser, portanto, mas já às 18 horas, deputado, pode ser este ano, pronto. Vamos todos fazer um esforço, que às 18 horas, pronto. Então, isto também está... solicitar, de facto, ao tal, ok, a apresentação do parecer sobre o OE, porque com este calendário, teoricamente, podiam apresentar já depois da audição do Sr. Ministro na Generalidade, o que não se justifica, e que, até porque, objetivamente, não vou antecipar o debate que as senhoras e senhores deputados terão, mas, objetivamente, este orçamento é praticamente o orçamento anterior, algumas alterações, e portanto será sobre essas alterações que o tal terá que se debruçar, na exata medida em que já se pronunciou sobre as anteriores, e portanto o trabalho não é propriamente um trabalho acrescido. Agora a questão, temos a questão, também está no calendário, esta voltaremos provavelmente a reunir antes disso, mas que é a questão da elaboração dos guiões, portanto o que está sugerido é que seja, portanto, o fim do prazo das propostas de alteração é dia 13 de maio, e o calendário prevê as elaborações dos guiões a partir, está aqui a partir de segunda, mas nós sabemos que é a partir do fim de semana, mas portanto a elaboração das guiões na segunda 16, distribuição do primeiro guião, o segundo na segundo e terceiro na terça, quarta o quarto, a quinta a parte da tarde, portanto no, já foram todos entregues, manhã de quinta, e temos a reunião de mesa e coordenadores na quinta-feira, dia 19 de maio, para a apreciação dos guiões. A questão que eu coloco é relativamente à... Ainda não coloquei a questão e o Sr. Deputado... Eu, o Sr. Bruno Dias já está a ouvir a questão dos micro-guiões. Pronto. Não, é que temos isso... Sim, não, mas era por isso que eu estava a ver o Duarte Alves com a questão dos micro-guiões. Pronto, que é a velha questão que, à semelhança das propostas de alteração que têm crescido exponencialmente, espero que este ano, pelo menos este orçamento, atendendo à sua especial natureza, não tenha o número avassalador de propostas de alteração que o último teve. Não, tem sido absurdo, quer dizer... Está aí o número de propostas de alteração que, nem sei percentualmente o que é que isto dá, mas onde é que está? Não estava aqui. Bom, mas passou de cento e poucas para mil e bastantes. Mas estava a dizer, os guiões, os micro-guiões, portanto... Eu sugeriria, para não termos os serviços a fazer o que é mais do que sua competência, que é oficiosamente estarem a fazer sugestões de micro-guiões, que puséssemos uma data, provavelmente anterior a esta mesa e coordenação do dia 19 de maio, para os grupos parlamentares sinalizarem eles próprios, porque é do interesse dos grupos parlamentares, os micro-guiões existem, precisamente porque se identificam matérias que, tendo sido objeto de propostas de alteração em artigos diferentes, incidem sobre a mesma matéria e, portanto, naturalmente, do ponto de vista político, não é agradável e não é um modelo de funcionamento alguém que apresenta, agora não vou emitir juízos de valor, mas que apresenta a proposta de alteração no artigo que deve ser, que é por hipótese o artigo 300, e alguém faz uma proposta de alteração ao artigo 100, que em rigor não tem a ver sobre aquela matéria, e que é votado sequencialmente antes da proposta que deu entrada em primeiro lugar sobre a matéria em apreço. E, portanto, por isso é que se fazem os micro-guiões, que é para evitar isso. Só que devem ser, porque isso também depende de uma leitura política, pelos próprios grupos parlamentares, a indicar à mesa quais são os micro-guiões, porque nem todos têm esse relevo, portanto, ser politicamente relevante ou não, autonomizá-los. Porque a verdade é que, sendo os serviços a fazê-lo oficiosamente, quer dizer, correm o risco de não identificarem todos, depois algum trabalho... E dizer que é desperdiçado, na prática não tem sido, porque o que tem acontecido é carregar os que já estão identificados com outros e às tantas temos mais micro-guiões do que propriamente guiões. E, portanto, de facto, o último orçamento, penso que todos reconhecerão, havia um número exagerado de micro-guiões, não é essa a filosofia dos micro-guiões, e, portanto, com o fim das propostas de alteração, na sexta-feira, dia 13 de maio, com a nossa reunião... No dia 19 à tarde, o quarto guião de votações é entregue no dia, na manhã do dia 18. Eu procuraria que até ao final do dia 18 fossem identificados os micro-guiões. Porque antes também não há possibilidade de ser feito antes. Quer dizer, há possibilidade de fazer antes, quer dizer... Sim, certo. A questão é com que, o que é que, também vamos passar do 8 para o 80, mas sim.
Sr. Presidente, é que é necessário também, estou a dizer isto porque às vezes nós aqui na casa funcionamos em gavetas, e a gaveta A não fala com a gaveta B. Estou a pensar depois comunicar à DAPLEN para efeito de discussão em plenário, porque já aconteceu nós no plenário alertarmos a mesa e a mesa, mas ninguém nos informou. E pergunta à DAPLEN, diz: ah, isso é com a divisão de apoio às comissões que não nos deu essa informação. E, portanto, porque acontece a mesma coisa, é para a discussão e a votação. Mas a discussão tem que ser reportada via DAPLEN à mesa para eles saberem que o artigo X ou a proposta Y não é naquele dia, mas é no dia seguinte com o do outro partido.
Pronto, isso também de facto, mas isso depois na mesa e coordenadores também decidiremos se o microgame implicará a antecipação dos artigos ou a posticipação dos artigos. É uma opção que depois faremos também em função da avaliação concreta da distribuição dos microgames. Minha questão era uma questão de execuibilidade por parte dos grupos parlamentares. Tendo 13 de maio, às 18 horas do dia 18 de maio, mas o 18 de maio, o fim do prazo de proposta de alteração, estamos em condições de, a partir desse momento, de saber quais são as propostas de alteração que estão em cima da mesa. Em que momento, pedindo um esforço aos grupos parlamentares, estão em condições de poder sinalizar a pretensão de elaborar micro-guiões? Tem que ser o mais cedo possível, quer dizer, senão, em última análise, era no dia 19 de maio, que é na reunião de mesa e coordenadores, mas aí... E eu obrigar a partir desse momento os serviços a fazer um contrarrelógio com os riscos que, e bem, o Sr. Deputado Eduardo Pacheco recorda, que foi o que, aliás, aconteceu neste último orçamento. O ideal era na segunda-feira, mas se calhar é capaz de ainda ser curto. Pois. Mas na terça, se calhar, já dá. Terça-feira dá. Com esta contenção, portanto, não é tudo micro-guião, pronto, certo? E a fazer também um apelo aos grupos parlamentares para a inserção das propostas de alteração nos artigos que dizem respeito precisamente àquela matéria, porque, de facto, há vezes em que é preciso, de facto, muito boa vontade para aceitar que uma proposta de alteração sobre alhos conste bugalhos, porque tem que os bugalhos são no artigo 300 e não no artigo 100. Pronto, então, terça-feira, até ao final da tarde, podemos sinalizar 18 horas, que são os horários que aqui estão, 18 horas, dia 17 de maio, os grupos parlamentares sinalizarão aos serviços a pretensão, identificando a pretensão de elaborar micro-guiões. Mas apelava, de facto, a uma contenção para já, na formação das propostas, porque se elas estiverem todas inseridas corretamente, a questão dos micro-guiões nem se coloca. E, portanto, isso é que é o desejável. Mas havendo essa necessidade de o fazer, portanto, também fazer a filtragem política de que o que é que entendem que, de facto, fica prejudicado significativamente a pretensão devido à inserção menos correta, eventualmente, por outro grupo parlamentar. Ora, com isto, pronto, depois as propostas de substituição, data de recepção da mesa, etc., eu penso que isso pode ficar para a nossa reunião de mesa e coordenador já na pendência do processo, portanto, que essa é que mais temos que saber, depois das propostas de alteração, há a possibilidade de substituir não a proposta, mas a redação da proposta, portanto, porque a alteração da proposta será rejeitada, não é admitida. Mas alterações de redação são sempre possíveis, mas essa decisão da data limite relativamente à sua discussão, podemos fazê-la perfeitamente na data que está aqui prevista no dia 19 de maio, portanto, fixá-la-emos. Eu creio que com isto não tenho mais nenhum assunto. O deputado Eduardo Pacheco também. Paraíso. Sim, e também uma questão. Já vamos e agradeço a questão. Sr. Deputado Maria Morta, que está a referir-se aos horários das nossas reuniões ordinárias. E bem, mas antes disso, lembrar-me uma questão. Neste calendário está prevista as audições à tarde do orçamento começarem às 16. Como aconteceu no último. Isso eu estava a sugerir podermos antecipar, mas agora com a distribuição que tivemos conhecimento, parece-me temerário, por exemplo, ter o Ministro da Educação às 9 da manhã e o Ministro da Saúde às 4 da tarde, não estou a ver possível encurtar. Eu já estou a imaginar a Ministra da Saúde a ser, entre aspas, empurrada para além das 4, quer dizer, a educação é de... Portanto, se calhar vamos manter. Não, eu estava a sugerir antecipar meia hora, porque eu estive a ver o histórico e, portanto, acabou por... as reuniões de manhã acabavam 1:30, lá no máximo 2, portanto, dava para almoçar e começar mais cedo que às 4. Isso não se será em todos os dias? 3:30? Sugerir... Não, sim, Sr. Deputado, eu percebo, mas institucionalmente não podemos pôr horas consoante os dias, porque isso traz um prejuízo sobre a participação. Já não vou falar sobre o mérito dos membros do governo, mas sobre a participação dos senhores deputados nos debates. Portanto, a hora tem que ser a mesma para todos. Se calhar, eu iria sugerir, se calhar, e o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, uma vez que tem conferência de líderes, seria portador dessa pretensão, punhamos para as 15:30, em vez de 16, em geral, sendo certo que dá tempo de... Pois, a experiência é que aconselhou passar para as 4, pronto.
Mas era sobretudo quando às vezes, eu acho que aqui eu digo já esse cuidado, havia às vezes pouca experiência e metia-se ministros complicados, entre aspas, complicados na coisa de
sim.
Mas eu porquê? Era ministra de alguns parlamentares, sinceramente, independentemente da simpatia da Ana Catarina, não nos vamos sair daqui às 3 da tarde, das 9 às 15, não há assunto.
Eu acho que
o ANAFRA a mesma coisa, já está. A Justiça também.
Até para a normalização que
se a da Agricultura também. Mas está por desculpar.
É? Não, também, mas então pedia-te, desculpa, passava para as 15 e desinformava já a senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares que o normal será poder avisar um ao outro que pode derrapar para as 16, mas que faríamos todos um esforço. E quando eu digo todos, sobretudo o Presidente, que está lá desde manhã até ao fim.
A Soura,
sim. Portanto,
sobretudo o dia 10. O dia 10 é que é pior.
Em todo o caso, o dia 10 parece ser mais complicado.
Sim, o dia 10, ao início, até aqui às 6 horas, eu acho complicado. Mas pronto, então fica sempre 9 de manhã, 15 à tarde, com a predisposição da senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares contactar o respectivo colega da comunicação de que nesse dia, em vez de ser às 15, será às 16, mas isso aí, haverá uma deliberação. Não, está consolidado. A experiência diz-nos é que há um ministro qualquer que tem que ir a uma coisa em Bruxelas e pede ao colega para trocar, mas... Na anterior houve o da defesa, lembro que isso houve uma alteração, mas quase 90% disto está consolidado.
É que se nós trocássemos o dia 3 à tarde, o dia 10 à tarde, o dia 4 da manhã, se entre isto que o Duarte acabou de dizer, a questão da Ana Catarina, não é?
Sim.
Da senhora Ministra, peço desculpa. Esta questão...
Estamos em mesa coordenadores, não é?
Exato. Esta decisão
de... Sim, é verdade.
Já ficava resolvendo a questão do dia 10. Depois lá fomos a Ministra da Presidência para dia 10 de manhã, por exemplo. Portanto.
A Ministra da Presidência, qual é? Onde é que está a Presidência? A Educação?
Dia 3.
A Ministra da Presidência vai ter muita gente, certo?
Ou o
Exato, exato. Nós, isso,
podemos trocar com a educação.
Uma coisa dessas.
Com a educação,
sim, mas isso, vamos lá ver. Certo, lá está, quer dizer, é o que estou a dizer, não pode ser uma pretensão nossa, porque o calendário é apresentado pelo Governo, portanto, vai haver reunião de conferência de líderes, o Sr. Deputado Eduardo Pacheco pode partilhar com a Sra. Ministra, e não há possibilidade de alterar isto, porque vai ser um dia muito grande, portanto, ela dirá se colhe ou não, ou epá, foi o que eu consegui fazer, cada um deu-me este dia como livre, pronto. Certo, pronto, ok, portanto... Deliberações da COF, há uma sugestão, ou o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, acumulando, se fará portador dessa pressão, passar para as 15 para tarde, com a certeza de que, em função dos tempos, pode passar para derrapar, o que será tempestivamente comunicado, portanto, os senhores membros do Governo, se já têm às 16 marcado, também podem vir às 15. Pronto. A outra questão, será lá informalmente dizer, pá, este dia não consegues trocar isto, pronto, mas não será uma pretensão da COF, ponto. Então, está arrumado o processo orçamental até à nossa subsequente reunião e a questão do horário das reuniões ordinárias da COF, dia e hora. Portanto, isto acabou por ser equacionado em função compreensível da necessidade dos vários grupos parlamentares estarem presentes nas diversas funções. Tínhamos assente que as nossas reuniões seriam indicativamente à quarta-feira às 10 da manhã. Sra. Deputada Mariana Mortágua pede a palavra. Faça favor.
Sr. Presidente, eu tenho sido a principal porta-voz, porque também sou a principal afetada pelo facto da Comissão de Economia e do Orçamento reunirem exatamente à mesma hora. Eu consegui que a Comissão de Economia reunisse às 9, até porque isso também beneficiava deputados da Comissão de Economia que têm que estar na Conferência de Líderes, que é a quarta-feira às 11, e, portanto, dava mais jeito lá ser às 9. A minha proposta era que se a COF pudesse ser às 10h30, isto permitiria aqui alguma flexibilidade. Não me preocupa, sinceramente, a ordem do dia normal, porque isso é possível sempre trocar a ordem dos projetos para serem discutidos ou qualquer coisa. Se fosse às 10h30, dava mais jeito, porque dava uma hora e meia na Comissão de Economia antes de começar a COF. E, portanto, a minha proposta é que pudesse a reunião ordinária da COF passar para as 10h30. Para além disso, o apelo que faço é que a COF não tem tantas audições como a Comissão de Economia, mas audições de ministros e regimentais, que se pudesse fazer um esforço para não serem completamente coincidentes entre estas duas comissões, podendo haver uma diferença ou de horário ou de dia, que era para permitir, porque começando à mesma hora, com a mesma grelha, no mesmo dia, isso impossibilita a participação do grupo parlamentar do Bloco numa das duas. E, portanto, essa é a minha preocupação neste momento, para além deste pedido da reunião ordinária, pode ser às 10h30. Que, normalmente, acho que, da minha experiência, como não temos agendas muito preenchidas, exceto quando há grandes especialidades, ou, no caso, o orçamento também não se coloca, penso que não afetará, assim, muitos trabalhos da Comissão.
Sr. Deputado, está a referir-se é que tem um presidente que costuma... Exatamente. Sim, certo. Pronto, é uma preocupação da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Eu posso sugerir desde já, porque é uma inevitabilidade, portanto, as audições que vamos ter muitas que fazer podem passar para as terças à tarde, sem prejuízo da reunião ordinária da quarta-feira, porque até a torna mais célere e, portanto, ficar uma pré-reserva, saber que quando há processos de audições... A terça-feira à tarde ser ordinário, ou não é ordinariamente, porque ordinário seria a quarta, recorrentemente utilizado, com grande fluidez e previsibilidade. A horário da reunião da quarta-feira, deixo à consideração das senhoras secretárias. Por mim, Sr. Deputado Bruno Dias, faço.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao horário da reunião à quarta-feira, nada a opor. Sim. Relativamente às audições, compreendendo bem esta ideia, que não costuma surgir, mas que faz sentido, que é se pudéssemos conciliar a própria realização de audições relativamente às quartas-feiras e evitar sobreposições com outras comissões. E digo outras comissões com destaque para a Comissão de Economia, mas não sendo o único caso. Portanto, essa ideia de evitar sobreposições é válida. Em todo o caso, aquilo que acontece com a senhora deputada Mariana Mortágua em relação à quarta-feira de manhã com a Comissão de Economia, acontece comigo em relação à terça-feira à tarde com a Comissão de Ambiente e Energia. Ora bem, se as audições passam todas para a terça-feira, surge um problema que até agora não estava colocado e passa a ter que estar colocado, que é a terça-feira à tarde à sobreposição com outras comissões. Portanto, eu não punha de parte, eu não excluiria audições à quarta-feira dentro da possibilidade, não estou a pensar em audições muito prolongadas, mas aquilo que se pudesse realizar à quarta-feira de manhã de forma conciliável, enfim, dentro do possível, tanto melhor. Não iria transbordar para a terça-feira à tarde com outras sobreposições de agenda. Se é no limite a necessidade de terça-feira à tarde se impuser. Então aí o que eu solicitava é que, da maneira como isto está, depois pode sempre mudar, mas até agora tudo indica que a Comissão de Ambiente e Energia reúne mais para a fase a partir das 4:30, 5 horas, é assim que está colocado, portanto, quanto mais cedo, melhor. Mas lá está, o perigo das sobreposições acontece sempre, julgo eu. Se não for com uma comissão, é com outra. Pronto, era isto.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, mesmo sendo prejudicado, pessoalmente, por causa da Conferência de Líderes, mas o Grupo Parlamentar do PSD tem excelentes deputados que podem ficar a assegurar os trabalhos, não há problema. Portanto, em relação ao horário, não é por aí que vamos levantar objeções. Portanto, se for às 10:30, tudo bem, não levantaremos. Há, no entanto, uma questão que, ou duas. Se tivermos que fazer as audições regimentais aí, que são aquelas que estão, de facto, mais prolongadas, eu penso é que nesse dia, extraordinariamente, temos que não começar às 10:30, porque senão entramos pelas 3 horas, pelas 15. Aí, nesses dias, audições regimentais, onde as finanças, se mantiver a quarta, tem que ser às 9:30, porventura, para ver se ainda conseguimos ter tempo de almoçar antes de ir ao plenário. É, com esta exceção. Porque se passamos para a terça, eu tenho aqui colegas de outras comissões que reúnem à terça-feira e temos o problema que estava a ser levantado pelo Sr. Deputado Bruno Dias, vai-se ser exponencial. Portanto, neste momento a conflitualidade, sobretudo com a Comissão de Economia, excepcionalmente nos dias das audições regimentais, é às 9:30, quando é a reunião regular, 10:30. A outra nota, eu acho que sim, embora essa proposta é apresentada pelo Governo, eu sugiro que, informalmente, se me permite, o Sr. Presidente da COF alertasse a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, porque é ela que faz a proposta de, em breve, irá fazê-la nas audições regimentais, que de facto não coincidisse a vinda dos Ministros à Comissão de Economia e à COF no mesmo dia, para evitar essa conflitualidade, porque eu presumo que, se não for esse alerta, sem nenhuma motivação especial, olhando só para o calendário, possam aparecer os dois no mesmo dia, e aí sim, há colegas que não conseguem estar nas duas ao mesmo tempo.
Certo. Sr. Deputado Miguel Cabrita, você.
Bem, queria acompanhar estas várias preocupações. Acho que a preocupação que a mesa e a sugestão que a mesa fez de ter às terças-feiras, não diria sempre como regra, mas uma válvula de escape para podermos gerir com alguma flexibilidade o número de audições que é necessário fazer, parece-me razoável, e também me parece razoável, obviamente, depois tentar conciliar com outras preocupações. Se a questão das terças-feiras à tarde é mais difícil para alguns dos deputados aqui presentes e que asseguram também aqui a presença da Comissão, mais ao final da tarde, sugiro que esse horário preferencial ou, enfim, hipotético das terças-feiras, pudesse ser mais ao princípio da tarde de terça-feira, ou às 15 horas, ou às 14:30, quero que há comissões que reúnem essa hora, e se isso ajudar a limitar um bocadinho aqui as conflitualidades, seria ótimo. Quanto ao horário das reuniões de quarta-feira, nada ao pôr a termos aqui algum desfazamento de horários em relação à Comissão de Economia, ou às 10:30, ou começar às 10, permitindo depois aqui também alguma flexibilidade, ou vendo até caso a caso conforme as ordens de trabalhos e as questões que surgirem, mas isso acompanharemos a mesa no que temos a decidir.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro, faz favor.
Obrigada também, no caso, a pedir alguma flexibilidade em relação à antecipação para terça-feira irmos analisando, porque também temos a mesma sobreposição que comentou. E no meu caso também, em concreto, eu também estou na Conferência de Líderes, portanto a quarta-feira acaba por ser um bocadinho complexo. No entanto, claramente que damos também suporte à decisão de antecipação. Eu acho que nós temos alguma tradição, pelo que eu vou acompanhando, em começarmos as reuniões a horas e sermos cumpridores. Felizmente a condução dos trabalhos já tem um histórico, tem um histórico de excelência e, portanto, se calhar até nos vai obrigar um bocadinho mais a esta disciplina para que possamos compatibilizar nas diversas frentes. Mas pronto, isto é um puzzle a tentarmos ajudar entre todos para podermos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido. Sr. Deputado Jamila Madeira, faça.
Eu só queria acrescentar adicionalmente àquilo que o deputado Miguel Carbita já disse, que tendo eu a experiência de pertencer às duas comissões entre as legislaturas, sei que é particularmente difícil a conciliação, até porque não só, ao contrário do que disse a senhora deputada Mariana, há muitas audições aqui, como há muitas, muitíssimas audições na Comissão de Economia. E a Comissão de Economia distribui-se com a maior normalidade, e salvaguardando que agora o Presidente mudou, entre os dois dias, sempre. Não, acho que não houve, nas 52 semanas dos diferentes anos, nenhuma semana em que não reunisse os dois dias, à terça e à quarta. Ali o deputado... com o Covid talvez tenha sido, mas aí era mais simples gerir, porque conseguíamos ter dois computadores e estávamos com... mas fico quando é fisicamente ou presencialmente, para ser mais correta, a gestão é mesmo muito difícil. Portanto, eu acho que podemos fazer aqui este esforço, mas esta conversa, se o esforço foi mesmo para tentar, não vai acabar e, portanto, vai ser particularmente difícil essa conciliação. É só para dizer que o Sr. Presidente pode tentar, mas eu não acredito que seja muito fácil de concretizar.
Não, certo. Não, certo, nós temos que fazer todos um esforço, uma disponibilidade recíproca para tentar que todas as senhoras e senhores deputados possam participar, como é evidente. E como bem recorda o senhor deputado Eduardo Pacheco, quer dizer, se as audições foram feitas ordinariamente às quartas-feiras, vai haver muitas reuniões que vão ter que ser feitas antes das 10h30, porque a grelha que está proposta, que não votámos hoje das audições ordinárias, são uma hora e meia, duas, e portanto, quanto mais tarde as iniciarmos, vamos também mais tarde terminar e objetivamente, quer dizer, vai haver acumulação de audições e esta legislatura, esta sessão legislativa, melhor dito, começa particularmente tarde, o que faz com que, nomeadamente, as audições regimentais se vão concentrar num período mais curto, mas vamos então, ordinariamente, apontar para as quartas às 10h30. Eu pedi a autorização das senhoras e senhores coordenadores para...
O quê? Essa é uma grande pergunta que eu acho que... essa questão... A Conferência de Líderes, esta sessão legislativa é particularmente longa. E essa sessão legislativa... sessão legislativa. A sessão legislativa só termina em setembro do próximo ano. E por isso mesmo a Conferência de Líderes já alargou os direitos putestativos, que normalmente coincidem com uma sessão legislativa, majorou-os em função desta longevidade. porventura as audições regimentais têm que se fazer uma majoração semelhante. É uma reflexão que surgiu-me agora do modo como estava a apresentar. Porque senão, por exemplo, o Ministro das Finanças vem este ano duas vezes ao orçamento, duas já estão comidas com o orçamento. Já estava.
Pronto, fica então 10 e... até porque esta questão só se vai colocar no final do processo orçamental, porque só vamos ter mais uma reunião da COF para a aprovação do parecer sobre o orçamento e depois só no final do processo orçamental. Eu pedia a anuência dos senhores coordenadores e vice-presidentes da Comissão para criar, à semelhança da anterior legislatura, um grupo de WhatsApp de absoluta informalidade, essa que tem que ser a nota, porque não há requerimentos através do WhatsApp, etc. Não, houve uma vez um episódio que alguém invocou que tinha feito um pedido para o WhatsApp, mas depois obviamente reconheceu que não era o meio próprio. Que permitirá designadamente gerir isto, dizer, vai haver uma audição, pá, podemos começar às 9, sim, não dá, ou se passa para terça e consensualmente tratemos estas questões, porque também não vamos ter tempo nas reuniões ordinárias, se vão começar às 10h30, para estarmos a decidir com um grande período de discussão se a próxima começa às 9 ou às 10h30, portanto resolve-se também essas questões de intendência por essa via. Portanto, serão somados a esse grupo, portanto, nesse posto, e também tem a vantagem de sugestão de pontos de ordem de trabalhos, que também, eu que lhe repito, não é um meio formal, mas permite agilizar uma série de meios. A nossa próxima reunião... exato. Para que dia e hora querem? Eu acho que não há outra hipótese, senão... logo a seguir à audição da Sra. Ministra do Trabalho.
Logo a seguir,
no final do plenário.
No final do plenário de quinta-feira?
É
melhor. Está bem. Sim, até, não, peço desculpa, o relator tem que ter tempo até de incluir também eventualmente alguma coisa. Sim, fica no final do plenário de dia 27. Pronto, dia 27, portanto, se haverá uma convocatória imediatamente após o plenário. Pronto, e a finalizar também, que subscrever a observação da Sra. Deputada Carla Castro, que é que às 10h30 implicam também um cumprimento do horário, portanto, às 10h30, não, o Presidente está a horas, mas não estamos à espera de fazer o preenchimento do quórum a partir das 10h30. Se às 10h30 estivermos em condições de avançar, até nem atrasámos nada, quer dizer, era o horário que normalmente vai acontecendo da reunião às 10h que as pessoas vão chegando. A todos, senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada esta reunião. Obrigado.